Bem-vindos à Café Europa desta semana, como de costume, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Pornet. Esta semana Portugal já ganhou a Hungria, mas o mais importante neste café são os prémios que temos para dar na primeira parte e a discussão sobre a cimeira entre a União Europeia e os Estados Unidos e entre os membros da NATO e o G7 e a reunião que vai haver com a Rússia, enfim, uma espécie de regresso do Ocidente na segunda parte. Mas isso é na segunda parte, agora arrancam os prémios para o mal da semana, os Átilas. Madalena Rezende, tu achas que os alemães, ou dizes que um estudo indica que os alemães estão a mudar de pele sobre a Europa?
É um estudo bastante preocupante. É o European Council on Foreign Relations, que todos os anos conduz um estudo de opinião, e este foi conduzido em abril de 2021 em todos os países europeus. E de facto demonstra que na Alemanha, em particular, há de facto um decréscimo enorme, um enorme desapontamento com a União Europeia, e este sentimento está-se a tornar maioritário. Isto é preocupante não só por ser a Alemanha o maior país, mas porque de facto indica que há aqui uma emergência de uma identidade nacional um bocado egoísta, não é? E a ver-se há um multilateralismo. Eu acho que isto é preocupante. Sabemos que este tipo de sentimentos alimentou a vitória de Trump em 2016, e nos Estados mais liderantes, como os Estados Unidos e no caso da União Europeia e da Alemanha, pode ser de facto uma mudança sistémica bastante... bastante, enfim, perigosa para a Europa.
O que é curioso, uma das coisas que me parece curiosas nisso, não sei, é que todos os outros Estados-membros, talvez menos a França, que tem uma ilusão um pouco diferente, têm a percepção de que quem manda, ou pelo menos quem manda mais na União Europeia, é a Alemanha. E, portanto, parece estranho que os alemães não sintam isso, isto é, nos últimos anos, há muitos anos, desde Maastricht, diria que era bastante claro, parecia ser bastante claro para os alemães, que a União Europeia era uma forma de projetar a Alemanha no mundo, mas também fazê-lo de uma maneira pacífica e claramente na Europa. E não deixa de ser estranho que isso esteja a perder força internamente, não é?
Exatamente, é um bocado paradoxal.
Mas aqui uma anedota, mas enfim, vale o que vale. Há uns anos eu estava num projeto que envolvia, enfim, académicos de vários países da Europa e do mundo, aliás, mas era até coordenado pela Universidade de Hamburgo, pelo GIGA, que é um instituto bastante ativo de estudos internacionais, etc. E num dos seminários, de facto, estava-se a falar da crise europeia, da crise do euro, etc. E alguém mostrou um cartoon, enfim, obviamente entre académicos estas coisas nunca estavam mal e tal, portanto, uma águia alemã, no fundo, a deitar porcaria para cima de outras aves mais pequenas que eram outros países europeus, não é? E depois um dos colegas alemães disse: mas vocês sabem que na Alemanha a sensação é o contrário, é que no fundo está tudo, todos os outros países europeus estão a marimbar para a Alemanha e só querem o dinheiro alemão, e que, por exemplo, aí acho que o Banco Central Europeu, que nós elogiamos muito e acho que muito justamente, e que realmente mostrou a sua independência, inclusive face ao maior Estado europeu, mas realmente, por exemplo, há muitos forradores alemães, muitos reformados alemães com poupanças que não gostam nada do Banco Central Europeu, não é? Acham que ele não defende as suas poupanças.
Portanto, isso é boa parte da opinião alemã sobre a União Europeia, aliás, é sedíssimo em relação ao BCE. Mas eu acho que é uma tendência mais geral dos europeus, e que tem certamente alguma coisa a ver com o tratamento dado desta segunda fase da pandemia, e que, de certa forma, aumentou o ceticismo sobre a União Europeia. Mas a verdade é que, sendo essa a causa, também pode querer dizer que quando a pandemia passar, e esperemos que passe rapidamente, tudo possa voltar ao normal. E eu acho que isso, neste caso em especial, no caso da Alemanha, faz sentido, porque não tem grande repercussão ao nível das sondagens partidárias. O ceticismo em relação à União Europeia já foi mais forte do que é hoje.
Sim, é verdade que o partido de extrema-direita não está a crescer. Mas também é verdade que aquele consenso do pós-guerra, durante a Guerra Fria, que foi criado à volta dos dois principais partidos do SPD e da CDU, em conjunto estes dois partidos têm cada vez menos uma percentagem de voto. Ou seja, eu acho que há aqui, digamos, mudanças um bocadinho tectónicas que nós não sabemos.
E pode haver mudanças no interior da própria CDU também, ou seja, vozes mais céticas que parecem ter ganho algum peso. Em todo caso, eu acho que não é necessariamente mal que os alemães tenham uma visão menos idílica da União Europeia e que assumam, no fundo, que também têm uma dimensão pragmática. A questão é que, de facto, muitas vezes o problema deste tipo de organizações é que o seu valor só se torna evidente quando elas falham. Não é? Uhum. É que, por exemplo, esta questão que é sempre que muitas vezes os críticos da União Europeia veem quase como uma coisa disparatada de manutenção da paz na Europa. Isso é realmente um grande feito, não é nada fácil, não era nada que estivesse adquirido há algumas décadas atrás. E realmente a União Europeia desempenha aí um papel muito importante, não é? De socialização de elites, de contacto constante. É muito mais difícil uma crise escalar de forma descontrolada com pessoas que se estão constantemente a encontrar, mesmo que não tenham outra utilidade. E a negociar, não é? Mas portanto, há esse perigo, não é? Que esse, no fundo, que esse passado de conflito aberto que... os grandes estadistas europeus ainda tinham muito essa memória, ou pelo menos uma memória familiar muito próxima, que isso esteja a desaparecer, nomeadamente na Alemanha, onde isso foi especialmente traumático, e que, no fundo, essa normalização tenha este risco, não é?
Mas normalmente os jovens até são dos mais europeístas, e portanto, eu acho que é um assunto complicado, mas entendendo a circunstância especial, eu não sei, mas suspeito que, por estarmos a viver tempos tão extraordinários e em que se sentiu alguma crítica à União Europeia que não é normal e que não era normal fora das crises financeiras, por exemplo, pode ser conjuntural. Eu acho que essa hipótese deve ser considerada e que é cedo para tomar já conclusões, mas os dados são preocupantes.
Sim, eu entendo a concordar com o João Diogo. Acho que esta questão da vacina e da vacina da Pfizer, que ainda por cima era uma vacina alemã, não ter sido mais apoiada e, portanto, a ideia de que a compra em conjunto acabou por ser... A Alemanha tinha feito um trabalho melhor e isso pode ter tido aqui um impacto, teremos de ver se mantém.
Mas coincide ao mesmo tempo com uma Comissão Europeia presidida por uma alemã, quer dizer, nunca houve...
Que não era muito popular.
Ou João Diogo, não interessa, mas de qualquer maneira era alemã, quer dizer, nunca o presidente da Comissão Europeia nos últimos anos tinha sido alemão, portanto, se eles não sentem que a Europa é alemã nesta altura, quando é que sentirão? Mas eu também me inclino para achar que a tua hipótese é pelo menos de considerar.
Sim, é como perguntar como é que a pessoa se sente quando está cheia de fome, não é? Um bocadinho perigoso.
Oxalá seja isso. Bem, vamos avançar por um tema, este mais a mais recorrente, ao contrário do de agora, que é o da relação entre a União Europeia e o Reino Unido. Bruno Cardoso Reis, a tensão sobre o protocolo da Irlanda do Norte continua animada.
Sim, e eu aqui realmente tenho, com muito pena minha, porque tenho grande afeição pela Grã-Bretanha, e até acho alguma piada ao Boris Johnson em termos pessoais, mas acho que realmente as atitudes dele são péssimas a este respeito. Quer dizer, alguém que diz, ipsis verbis, não vou hesitar em não respeitar o protocolo que foi assinado. Quer dizer, que credibilidade é que essa pessoa tem como negociador, não é? Qual é a credibilidade como um ator internacional, que o Reino Unido se apresenta agora, com ambições globais, organizar o G7? O G7 estabelece acordos que são muito menos vinculativos do que o protocolo sobre a Irlanda do Norte. Portanto, a Grã-Bretanha apresenta-se aqui como facilitador, o mediador, digamos, o padrinho destes acordos, e ao mesmo tempo, e nesse contexto, diz, mas um acordo, um texto legal, não é, vinculativo, esse aí nós, se acharmos que não convém, vamos deixar de respeitar. Acho que isso não é uma atitude aceitável. Não quer dizer que, do lado da União Europeia, eu não acho que se tenha de ser muito pragmático, não cair de facto nestas armadilhas mediáticas do Boris Johnson e ter em conta que o fundamental realmente é a paz na Irlanda. Agora, também admito que é difícil negociar com este tipo de liderança britânica, não é?
A mim, eu acompanho neste prémio, porque a mim o que me incomoda mais nesta história é o quão previsível ela é. Isto é, o que está agora a acontecer no Reino Unido é que o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e um grande constitucionalista vêm todos agora fazer o argumento de que o protocolo é incompatível com a integridade do Reino Unido, que está a ser posto em causa o livre e ininterrupto acesso de bens e serviços à integralidade ao Reino Unido como um todo. Que,
mas só descobriram assim, agora, não é?
Ora, aí é que está. É que o problema é, não podem ter só descoberto agora, porque isto era absolutamente evidente. E aí esteve bem o negociador deste processo, o Barnier, que veio recordar há dias na entrevista, disse é que este protocolo foi assinado palavra por palavra, vírgula por vírgula, pelo atual primeiro-ministro. Portanto, não há nada de surpreendente aqui. E, portanto, independentemente de podermos achar que a União Europeia pode estar a pressionar aqui ou ali, isso sim, diria, faz parte dos processos negociais. Agora, o argumento de que este protocolo é incompatível com a integridade do Reino Unido, isso é uma coisa que se sabia desde o princípio. Este problema estava lá desde o primeiro dia do Brexit. E, portanto, nunca foi mencionado durante a campanha. Nunca foi mencionado até muito tarde, foi resolvido o acordo como foi, é evidente que está em causa a integridade do Reino Unido, é absolutamente óbvio, mas a alternativa é criar tensão na fronteira, ou então o Reino Unido querer que a União faça de conta que afinal está tudo bem. São salsichas apenas, é o que está em causa agora. Eu diria que, claro, são salsichas apenas e uma salsicha não vale bem, não vale
uma fronteira. Irlanda,
Mas o ponto não é esse. Para mim o ponto é o argumento do lado do Reino Unido é, parece-me insustentável.
Mas agora, deixa-me...
Eu espero bem que a Europa saiba como responder a isto, porque, mais uma vez, como tu dizes, isto, também este comportamento do Boris Johnson não é assim tão imprevisível.
Bom, mas a questão aqui fundamental, vale a pena sempre lembrar, nós já podíamos ter um segmento chamado tensões na Irlanda, porque vamos falando disto com frequência, mas o problema fundamental é preciso uma fronteira entre o Reino Unido e a União Europeia, e portanto, se calhar a fronteira natural seria entre as duas Irlandas, porque é esse o território, mas ao mesmo tempo existe uma história de conflito e o conteúdo do Acordo de Sexta-feira Santa, que nos dizem que se calhar para ter paz naquela região é impossível ter uma fronteira entre as Irlandas, e a solução encontrada foi passar a fronteira para o meio do mar, o que de facto pode deixar em perigo a integridade territorial do Reino Unido, e há aqui várias soluções possíveis. Enfim, o problema no limite é a questão de termos a Irlanda do Norte a continuar alinhada com as regras da União Europeia para poder ter as fronteiras abertas, ao mesmo tempo que o Reino Unido pode divergir e até assinar outros acordos comerciais e, portanto, adaptar novas regras a vários tipos de produtos e, portanto, a criar uma tensão dentro do próprio Reino Unido que ameaça a sua coerência interna. Mas há aqui espaço para negociar. Há claramente aqui uma forma de ter diferentes verificações entre as Irlandas ou entre a Irlanda e o Reino Unido. Há margem para negociar. Eu acho também a União Europeia está sempre muito preocupada com o Reino Unido, sempre muito preocupada em, de certa forma, morder o isco destas discussões pequenas. Durante a Cimeira a Presidente von der Leyen disse que o acordo foi escrito em inglês para eles o poderem ler, portanto não há razão nenhuma para não o cumprirem. O Presidente Macron foi reunir com Boris Johnson e disse-lhe: bom, não se preocupe também, isto a Irlanda do Norte nem é bem parte do Reino Unido, e depois teve de explicar essa sua gafe trumpiana. E eu acho que a União Europeia entrar neste jogo de palavras não é bom, não protege a República da Irlanda, e nós podemos todos ficar muito chateados e dizer: há um acordo negociado, há um texto e ele tem que ser cumprido, mas pode nem sequer ser do interesse, e eu acho que não é do interesse da União Europeia ter uma situação de tensão na Irlanda do Norte, que é vizinha de um dos Estados-membros da União Europeia, que pode rapidamente gerar violência ou até gerar uma situação de secessão do Reino Unido. Eu acho que tudo isso pode ser evitado, há aqui soluções técnicas possíveis, e parece-me que o facto de ter havido um acordo e ele pode não resultar na prática e pode perfeitamente ser negociado de forma técnica e sem precisarmos cair nestas guerras culturais, bater no peito e dizer: mas há um acordo e este acordo foi assinado. Enfim, acho que os acordos podem ser renegociados.
Ó João Diogo, está bem, mas quer dizer, o ponto de partida, apesar de tudo, é que uma coisa era o Reino Unido dizer: há um acordo, mas é preciso melhorá-lo, adaptá-lo. Outra coisa é o Reino Unido dizer: o acordo não serve. Quer dizer, são coisas substancialmente diferentes. Uma coisa é o que tu estás a dizer.
Depois de tanta negociação, o que faz sentido é haver algum acordo sobre a implementação. Agora, a Grã-Bretanha parece neste momento estar a avançar para a atitude que qualquer implementação do acordo é incompatível com aquilo que são os seus interesses,
exatamente.
Ou com a sua... E, portanto, isso evidentemente significa que estiveram a negociar de má fé, não é? Portanto, isso vai criar aqui uma crise muito séria, não é?
Então, quer dizer, o outro ponto, onde o quê? Mas porquê que há de ser a União Europeia a dizer: bom, então está bem, faça-se lá outra coisa qualquer, e não há de ser o Reino Unido a dizer: bom, temos que aqui pensar de outra maneira um pouco melhor. O meu ponto está por aí.
Sim, mas, claro, essa é outra queixa, que eles também não fazem propostas concretas. Queixam-se, mas não.
Mas temos de avançar para o que de bom aconteceu na semana. Alguma coisa de bom aconteceu. João Diogo Barbosa, és tu o quem arranca com coisas boas?
Sim, porque a Comissão Europeia veio notificar a Alemanha que vai desencadear um processo de infração, e isto é uma coisa boa, apesar de parecer bastante aborrecido, por ter desrespeitado valores fundamentais da União, ainda a propósito daquela decisão do Tribunal Constitucional que considerava ilegal o plano de compra de dívida do BCE. Ora, esta decisão da Comissão Europeia foi surpreendente. Eu, na altura do acórdão, defendi aqui que a Comissão devia fazer isto mesmo, mas já na altura não havia grande indicação de que esse caminho pudesse ser seguido, e entretanto a verdade é que tanto o Governo como o Parlamento, creio eu, alemães, prestaram esclarecimentos ao Tribunal, e o Tribunal acabou por reverter a sua decisão e achar que afinal estava tudo bem, tudo tinha sido bem decidido, e este assunto parecia ter desaparecido, porque lá está, em termos substantivos, a decisão acabava por ser favorável à União Europeia. Mas a verdade é que a União Europeia e os Estados-membros não podem ficar reféns do juízo de proporcionalidade que os tribunais alemães façam às políticas europeias à posteriori. Eu acho que isto é perigoso. A União Europeia, tenho insistido nisto, é uma comunidade de Estados, não de Estados alemães. Eu acho que o princípio das decisões comuns serem resolvidas pelos tribunais comuns é salutar, e é também aquilo que nos afasta de um centralismo que pode ser muito opressivo para pequenos Estados. A Comissão tinha de fazer isto, porque não pode ser fraca com os fortes e esperar que depois as Polónias ou as Hungrias deste mundo venham a respeitar os tribunais europeus e as suas decisões. Isto era muito perigoso, e portanto é uma boa notícia que a Comissão faça isto, mesmo que se venha a resolver tudo com uma explicação do governo alemão. Eu acho que isto devia ir ao Tribunal de Justiça. Acho que era importante obrigar o Tribunal de Justiça a dizer qualquer coisa sobre este assunto e a ter jurisprudência que no futuro nos resolvesse questões difíceis. Mas mesmo que isto não ande muito mais para a frente, acho que é uma boa notícia e foi uma decisão corajosa da Comissão Europeia que vale a pena saudar.
Sim, eu sim. Aqui, tendo lido bastante aqui na Alemanha sobre esta questão, quer dizer, não sendo absolutamente contra o que estás a dizer, vejo também aqui bastantes problemas, não é? Eles levantam que isto vai levar a uma espiral legal interminável sobre quem é que de facto tem a última palavra.
Não, mas, Madalena, não pode ser interminável. A questão é, até agora, essa sempre foi a base da Constituição Europeia, que é: não podem ser os Estados a interpretar como é que se aplica o direito europeu, porque senão
não é
cada um faz o que lhe apetece
aqui,
no limite.
Mas aqui na questão não é que não, não é o Estado.
O Tribunal Constitucional. Sim, mas o Tribunal Constitucional faz parte do Estado alemão. O Tribunal Constitucional alemão
é tão mais complexo, vai durar vários meses, não sei se mesmo anos, a ser discutido na Alemanha, e aqui não vamos ter tempo para fazê-lo. Acaba aqui a primeira parte do Café Europa, voltamos já a seguir para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa desta semana, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Burnet. Mais à frente vamos discutir o que é que os europeus e os americanos e os aliados da NATO andaram a discutir entre si e vão discutir com Putin, mas antes disso vamos dar os prémios para os disparates da semana, que são uma coisa completamente diferente. Venham os Dyson Bloom desta semana. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Vamos começar de um lado do canal e depois acabamos do outro. Começamos do lado cá do canal. Bruno Cardoso Reis, uma disputa entre Mark Rutte e Macron.
Sim, foi uma das notícias que surgiu precisamente da cimeira da NATO, foi a de que o presidente Macron e o primeiro-ministro holandês teriam, no fundo, pegado, enfim, em torno exatamente qual seria aqui o papel da União Europeia, da Europa, no fundo, na articulação com a NATO, mas também em termos de alguma afirmação autónoma, nomeadamente em termos de desenvolvimento de mais capacidades militares. Realmente, eu ponho isto a título disparate, porquê? Porque, realmente, enquanto, por exemplo, eu percebo que a Polónia, no fundo, tenha aqui algumas reservas, e a Holanda, os Países Baixos, de facto, muitas vezes alinham, de forma até bastante proativa, nestes desenvolvimentos da defesa europeia, tem, enfim, quer em termos governamentais, quer em termos até de instituições também mais académicas, etc., contribuem de forma muito ativa, têm tido aqui eles próprios também um protagonismo interessante. Os holandeses, por exemplo, promoveram no quadro destes projetos desenvolvimento de capacidades, um projeto muito importante no quadro da chamada mobilidade militar, no fundo tudo aquilo que permite a projeção de forças, no seio da União Europeia, porque a União Europeia tem muitos financiamentos, tem também muitos regulamentos, tudo o que tem a ver com estradas, comboios, portos, etc., e associaram, foi o primeiro projeto deste tipo a que foram associados Estados terceiros que não da União Europeia, e concretamente os Estados Unidos, o Canadá e a Noruega, e portanto isto mostra que realmente é possível desenvolver estes aspectos sem colocar em questão a NATO. Eu acho que é um disparate, embora, mais uma vez, admita, como acontece muitas vezes com o Sr. Rutte, seja um disparate estratégico, ou seja, eu acho que a única explicação para isto é que a Holanda decidiu que não podia ser apenas a Polónia e mais um ou outro Estado a mostrar que são os grandes aliados dos Estados Unidos no seio da União Europeia, não é? E que, se os Estados Unidos não quiserem, as coisas não avançam, e eles realmente gostam muito da NATO. Não sei se querem mais um secretário-geral da NATO, já tiveram vários, mas portanto acho que isto é a melhor explicação. Porque em termos substantivos não me parece que a Holanda tenha dúvidas sobre este facto, que me parece evidente e importante, que é só é possível esta cooperação prosseguir se não entrar em choque deliberado com os Estados Unidos. E ela tem uma enorme capacidade de dar resposta àquilo que os Estados Unidos se queixam há muito tempo, que é os europeus não têm suficientes capacidades militares, e só em conjunto é que vão ter as economias de escala para conseguir avançar com grandes projetos. E não é realista, tirando para os países do Golfo Pérsico, não é, que têm os bilhões do petróleo, ir comprar, assim, tirar do banco e ir comprar uns bilhões de aviões de última geração americana. Quer dizer, isso não é sustentável politicamente e economicamente.
Mas há aqui um outro sinal que me parece que é relevante, que é os Países Baixos têm tentado liderar uma espécie de Reino Unido segunda liga, isto é, com a saída do Reino Unido, uma espécie de coligação de países que dizem agora o que o Reino Unido noutros tempos diria, e portanto parece-me que isto é cumprir essa função.
Sim, afirmado como líder dos atlantistas.
Exatamente, isso quer se diga, não me parece mal que isso vá sendo feito, que alguém se vá lembrando, até porque esse papel não será certamente desempenhado por Macron.
Sim, não, o meu ponto é só, eu acho que é possível fazer isso sem parecer pôr em questão que este tipo de projetos são necessários, e que a União Europeia é realmente o melhor enquadramento para desenvolvimento de capacidades a nível da indústria da defesa, porque realmente é o enquadramento natural para isso. Mas admito que, como tu dizes, faça algum sentido, e na medida em que se está a defender que a NATO não deve desaparecer e que é fundamental a União Europeia cooperar com a NATO, eu estou inteiramente de acordo, não? Isso aí.
Vamos para disparates mais disparatados, eventualmente, Madalena Rezende.
É que o Rutte não se consegue substituir à rainha Isabel. Não.
Para já,
porque a Rainha Isabel continua em forma, como vimos. Ela, em vez de, enfim, de ser apenas com uma faca normal, foi cortar um bolo nesta ocasião do G7, exatamente com uma enorme espada. Eu, cá para mim, a espada estava ao contrário, mas não sou especialista em espadas, talvez alguém saiba melhor.
Mas... se não é uma rainha que usa uma espada para cortar um bolo, é quem?
Mas é uma bonita metáfora para a evolução da política na última década, que começou por defender a austeridade e agora até já corta bolos com espadas, e portanto é um bocadinho isso o Build Back Better. Eu acho que agora toda a gente, até para cortar bolos, pode comprar uma espada e ter uma espada em casa.
Exato.
Olha, a propósito de compras, não sei, Malena, se ainda tinhas mais sobre a tua espada?
Não.
Posso entrar com o meu disparate da semana? Passa-se em Oxford, o outro colégio, outra universidade, como dirá o Bruno. Passa-se em Oxford, onde um grupo de estudantes pós-graduação decidiu que na sua sala, a sua Middle Common Room, vai ser do Magdalen College, decidiram retirar o quadro da rainha da sala. Isso causou imensa irritação no ministro da Educação britânico, que disse que isto era completamente disparatado, e em bom rigor o argumento é um bocadinho disparatado. O argumento é que a fotografia da rainha incomoda algumas das suas presentes porque lhes lembra o colonialismo. Bom, quer dizer, se a seguir talvez retirar a bandeira do Reino Unido, porque elas estão no Reino Unido, a bandeira, enfim, é capaz de haver uma quantidade de símbolos ali. De qualquer maneira, o presidente do colégio veio dizer, do Magdalen College, veio dizer, bom, mas eles podem fazer isto à vontade porque foram eles que votaram ter lá o quadro, a fotografia há uns anos, agora votaram retirar, e portanto eu diria, concordo, fizeram muito bem, se querem o quadro querem, se não querem não querem, mesmo que as razões sejam disparatadas. Já os 150 professores da Universidade de Oxford que se recusam a dar aulas ou tutorias aos alunos do Oriel College, porque este colégio recusa-se a retirar a estátua do Cecil Rhodes, que é considerado uma dos mais terríveis figuras do imperialismo britânico, aí já tenho um problema sério, porque estes, ao contrário, não estão a aceitar as regras de procedimento e, portanto, eles querem ir contra as regras e por eles, porque estes 150 acham que a estátua deve sair, recusam-se a dar aulas aos alunos que têm direito a aulas e, portanto, o disparate aqui é que são os professores a aprender com os alunos. Os alunos têm todo o direito, não querem ter a fotografia, mesmo que por má razão, são livres de atirar.
Sim. Não, eu tive uma ótima experiência realmente em Inglaterra, mas acho que as coisas têm piorado, sobretudo certamente em Oxford. Acho que em Cambridge continua a estar muito melhor. mas eu lembro-me, nessa altura, não interessa exatamente quem, mas um professor britânico bastante conhecido, a falar com um professor americano também bastante conhecido, dizer qualquer coisa do género. Bem, eu que já havia alguma coisa disto, um bocadinho disto nos Estados Unidos, e o professor britânico dizer, nós não nos levamos assim tão a sério para achar que vale a pena entrar nestas guerras culturais e tal. Nós achamos que isto da universidade e do trabalho académico e das palavras e tal são assim uma coisa tão séria. Tão,
mas isto...
Agora, eu acho que há aqui realmente um lado sério, que é, por exemplo, obviamente é chocante haver pessoas que no fundo se recusam a dar aulas a alunos que têm direito a tê-las como uma forma de pressão. Agora, eu realmente também, eu terminava com isso, simpatia pelo Cecil Rhodes não tenho nenhuma, mas por razões patrióticas, não é? Porque o Cecil Rhodes foi o grande responsável pelo ultimátum a Portugal em 1890, e portanto acho que, enfim, tudo o que ele agora sofrer, acho que é bem
merecido. Eu acho que ele não vai sentir muito, mas pronto, posso...
Henrique, deixa-me só dizer que este assunto no Reino Unido é tratado com bastante importância, até mais do que aqui. O governo tem tentado passar legislação sobre o assunto, sobre a cultura woke nas universidades, e para tentar limitar isso tanto quanto possível, e estes dois casos, estas duas polémicas, chegaram ao Parlamento e justificaram uma intervenção muito agressiva de Jacob Rees-Mogg, que insultou toda a juventude, que eram fracos, que não aguentavam, e depois também havia uns americanos envolvidos, e ele dizia-lhes que se calhar era melhor que eles fossem para as suas universidades arrancar bandeiras americanas do campus. E portanto este assunto no Reino Unido é realmente muito importante, e nem sequer há uma forte resistência da esquerda partidária, da esquerda organizada, se calhar não é tanto assim, mas que tem repercussões ao nível político e legislativo que não temos visto em muitos sítios da Europa.
Portanto, mas só como, aqui como professor universitário, que eu próprio também sou de vez em quando, a mim é profundamente chocante esta ideia de que a universidade não pode, portanto a grande preocupação da universidade, é transformada numa espécie de terapia coletiva, portanto a grande função da universidade é que os meninos estejam confortáveis e bem consigo próprios. Não, a universidade é de incomodar as pessoas.
Exatamente.
Deve desafiar as pessoas.
O sítio ideal para se incomodar e desafiar e questionar é o sítio onde sentimos-nos incomodados.
Obviamente ninguém deve insultar pessoas, um professor não deve abusar da sua posição de muito relativo poder.
Da rainha, sentir-se incomodado agora, pela fotografia da rainha, convenhamos que é ridículo. Bem, claro, mas nós temos que avançar para o tema principal desta segunda parte e vamos curtos de tempo. João Diogo Barbosa, começas tu a falar sobre a vinda de Biden à Europa.
15 segundos sobre a vinda de Biden à Europa.
Não, não,
para dizer que repetindo-me se calhar um bocadinho em relação ao Café América, dizer que é muito importante para Joe Biden o que ele conseguiu até agora. Vamos ver o que é que acontece com um encontro com Putin, que vai ser o mais importante, se calhar diria, desta semana. Mas ele conseguiu até agora fazer check em vários pontos simbólicos que eram importantes, vir à Europa, de estar com o Reino Unido, de estar com responsáveis da União Europeia e também fazer uma cimeira da NATO presencial, apesar de todos aqueles circunstancialismos bizarros da pandemia que têm pessoas que tanto estão abraçadas durante os intervalos para almoço e todas elas vacinadas, como estão depois em fotografias afastadas e de máscara. Exato. Uma coisa um bocadinho sinistra. Mas eu acho que a mensagem importante tem a ver com a China, de toda esta visita de Joe Biden. Se calhar foi surpreendente ver como Joe Biden, até atendendo à sua campanha, fez do confronto com a China e da competição sistémica de dizer que existe a democracia e a democracia vai passar a competir com a China para mostrar que também funciona. E eu acho que isso foi surpreendente ao nível da política interna e agora está a ter repercussões na política externa. E toda esta viagem parece destinar-se a Joe Biden a encontrar respaldo, sobretudo entre os mais céticos europeus, para essa ideia de que é preciso competir com a China. Eu acho que Joe Biden tem toda a razão aí. É importante ver também como o entendimento e o consenso europeu têm evoluído, e que há dois ou três meses falávamos de autonomia estratégica e o grande conceito era a autonomia estratégica. Hoje perguntavam à Presidente von der Leyen se tinham conversado sobre a autonomia estratégica com Joe Biden e ela dizia, bom, não, surgiu lateralmente na discussão, enfim, não falamos bem desse termo, mas Joe Biden disse que o mundo mudou e por isso nós também mudamos. E é interessante ver como nos últimos seis meses a União Europeia foi descendo o tom em relação à independência que deve ter quanto à América, e eu parece-me que isso é boa ideia, porque a independência que a União Europeia queria ter em relação à América tanto sugeria boas ideias de independência e de autonomia até militar e de defesa, como também dizia, nós temos de ser independentes da América simplesmente porque sim, e temos que ter uma política independente em relação à China simplesmente porque sim, porque senão vamos ser apenas amigos da América e não vamos ter uma posição própria no mundo. Eu acho que viu-se quão lesiva podia ser essa política, por exemplo, na questão do acordo de investimento, que rapidamente ruiu, e portanto é uma boa notícia, eu diria, não queria tomar-vos muito tempo, é uma boa notícia que Joe Biden tenha trazido a China para a Europa, e é uma boa notícia que os governos europeus, grande nota aqui para o trabalho de Mário Draghi, que tem conseguido mudar a Itália também nesse aspecto, é uma boa notícia que os governos europeus tenham descido a sua retórica de que precisam de uma política autónoma em relação à China só porque sim, e que o comércio justifica tudo, porque já se viu que em relação ao acordo de investimento o caminho do comércio por si só conduz a embaraços e humilhações que não deixam a União Europeia mais forte do que estava.
Madalena.
Sim, eu obviamente também estou contente com esta semana em que Biden está aqui na Europa e tem aqui uma agenda extremamente comprometida com a relação transatlântica, de facto é uma ótima notícia. Estas declarações que têm havido em relação à China, nomeadamente na Cimeira da NATO, ter incluído a China como uma ameaça, é também uma boa, um bom desenvolvimento, mas de facto, quer dizer, isto ainda são só palavras, não é? Porque continuamos a ver no seu conjunto a política europeia com uma atitude muito apaziguadora e, enfim, olhando para questões concretas como, por exemplo, eu volto sempre por este exemplo, mas de facto aqui na Alemanha isto é muito presente e é muito chocante, que é esta continuação do projeto do Nord Stream 2 e como ele é prejudicial a países como a Ucrânia. E aqui a América de facto não conseguiu manter a pressão suficiente sobre o governo alemão, e eu penso que destas declarações se deve, de facto, desenvolver uma política militarmente mais forte, com respostas mais concretas, e aí uma grande parte da responsabilidade está, de facto, nos governos europeus e no governo francês e no governo alemão, no sentido de conseguirem transformar a NATO numa instituição mais europeia, ou seja, uma certa europeização da NATO, e não continuar digamos agora, a pensar que os Estados Unidos nos vão continuar a resolver os problemas. Portanto, é um mixed feeling que eu tenho aqui.
Bruno, três minutos para depois ter um minuto para fechar.
Sim, pronto, eu tenho uma visão talvez um pouco diferente dos meus dois antecessores, não? Eu acho que realmente esta visita é sobretudo interessante pelo contraste com o Presidente Trump, não é? No fundo, por aí há logo um ganho enorme, enfim, já falava-se já do, em vez do G7, do G6 mais um ou menos um, porque, enfim, a última cimeira nem se chegou a realizar, porque, nomeadamente, a chanceler Merkel recusou-se a ir aos Estados Unidos, a anterior não tinha tido um comunicado conjunto, porque o Presidente Trump não aceitou qualquer cedência, nomeadamente em relação à China, e, portanto, acho que aí há um ganho evidente. Apesar de tudo, eu acho que há muito caminho a percorrer. Há muito caminho a percorrer na questão das relações comerciais, onde, apesar de tudo, o Presidente Biden tem uma certa costela protecionista, que tem a ver também com as dinâmicas políticas internas norte-americanas, com a sua própria história de vida, etc. Portanto, esta ideia do Buy American, que nós já falamos várias vezes, realmente é problemática nas relações com a Europa. Vamos ver como é que isso evolui, como é que será a cimeira amanhã, ou hoje, entre os Estados Unidos e a União Europeia, mas... Em todo o caso, eu acho que há que conter um pouco as expectativas. Mesmo na questão da relação com a China, eu acho que é muito importante e é muito mais possível avançar realmente com o Presidente Biden do que era com o Presidente Trump. Eu acho que é desejável que haja convergências importantes. Agora, elas têm de passar realmente também, desde logo, pela União Europeia definir melhor o que é que são as suas prioridades, e isso coloca alguns problemas, porque, como nós sabemos, a União Europeia nem sempre é muito coesa a esse respeito, embora isso também tenha melhorado. Em todo caso, eu noto, por exemplo, mesmo na questão da NATO, realmente houve cedências mútuas, que é o que deve acontecer. Eu acho que a Cimeira da NATO teve alguns resultados positivos, por exemplo, na questão do combate, da inclusão da agenda do clima, e não de uma forma apenas, digamos, da moda, mas realmente com propostas concretas que fazem sentido. Mas, por exemplo, na questão da China... E na questão, na posição da NATO em relação à China, houve o cuidado de equilibrar a preocupação europeia, de muitos países europeus, que nós não vamos estar a enviar, a missão da NATO não vai ser enviar tropas em grande quantidade para o Extremo Oriente, quando temos aqui a Rússia e o terrorismo, a guerrilha no Sahel. E, portanto, que, no fundo, uma das formas de conter a China é... de formas não militares, e também ter em conta que a China é cada vez mais uma potência global e que está presente em África, por exemplo, que foi algo que o secretário-geral da NATO também referiu. Portanto, acho que esse equilíbrio se conseguiu, sobretudo na Cimeira da NATO. Não acho que foi um completo alinhamento dos europeus com a agenda americana.
Deixa-me aqui entrar neste reto final, só para fazer notar, que me parece, aqui dois ou três pontos fundamentais. Eu acho que há uma nota muito importante, que Biden quer fazer a discussão sobre a relação com a China, que estava no centro da agenda, como estava com Trump, à volta desta ideia da democracia. Isto vinha já dito na campanha, na história da Aliança de Duas Democracias, e no fundo é uma espécie de dar conteúdo à ideia do Ocidente. Dois, a simbiose que houve, isto é, transitou-se da reunião da NATO para a reunião Estados Unidos-UE, como se fosse uma espécie de continuidade. E não é completamente estranho, porque de facto o tema defesa esteve completamente em cima da mesa. E há um think tank americano próximo dos democratas a dizer que é a altura dos europeus tomarem mais conta da sua defesa. E não é estranho, por um lado, que os americanos venham falar muito da questão da China, introduzir o tema China com muito mais relevância nas conclusões da NATO, mas note-se que tanto Merkel como Macron insistem em sublinhar que a China é isso é lá longe, está no Pacífico, e só conta porque, disse a Merkel, porque os Estados Unidos estão lá. Ou seja, os europeus, a começar por Merkel e Macron, continuam a achar que a China é um problema distante. Há uma coisa que me parece, vamos ver nestes dias, até ao final desta semana, como é que concluímos isto, mas dá-me a sensação que a outra mensagem que Biden traz é: eu vou aqui dar um puxão de orelhas a Putin, mas depois vocês tratem deste assunto, porque isto é aqui no vosso quintal, vocês que tratem deste assunto. Mas enfim, este parece-me que é certamente um tema que vamos continuar a conversar no prolongamento deste Café Europa. A segunda parte do Café Europa desta semana chega aqui ao fim. Até já. E começa aqui o prolongamento deste Café Europa, com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bornei. E arrancamos onde acabámos, a falar sobre esta visita de Biden à Europa e os resultados desta reunião. E eu estava a dizer no final da segunda parte, e deixem-me talvez sublinhar um pouco isso, que me parece de facto, como dizia, que há aqui um acento tópico na ideia de Ocidente e de criar uma base ideológica a tudo isto, e uma vontade muito clara dos americanos de introduzir o tema da relação com a China, onde, em todo lado onde podem. E há pouco, na primeira parte, na segunda parte, o João Diogo falava sobre a transformação da posição europeia, e eu noto, como o João Diogo, que há aqui uma personagem que faz um papel que me parece importante, que é Draghi. Mário Draghi, aliás, quando lhe foi pedido para comentar, uma das primeiras coisas que disse foi: comparem entre Biden e o anterior presidente, onde é que o anterior presidente escolheu fazer a sua primeira viagem e onde é que este fez. O anterior fez, Trump, a primeira viagem ao estrangeiro foi à Arábia Saudita. E, portanto, Draghi estava aqui a sublinhar, no fundo, esta aliança, a força da aliança entre os Estados Unidos e a Europa. Agora, parece-me que quer Merkel, quer Macron, aquilo que disseram no final da cimeira da NATO sobre as referências à China indiciam que os europeus não estão convencidos, em particular estes dois pelo menos, não estão convencidos do argumento sobre esta ideia de confronto ideológico entre um Ocidente e a China, e continuam a achar que as coisas não se colocam bem assim. Como eu dizia, Merkel veio dizer: bom, sim, o nosso problema maior é a Rússia. A China está a desempenhar um papel muito relevante, mas isso é lá no Indo-Pacífico. O presidente Macron disse: a NATO é uma organização do Atlântico Norte. A China não tem nada a ver com o Atlântico Norte. Portanto, uhum. E acrescentou: a nossa relação com a China é muito mais do que militar. Ou seja, uhum. Eu diria que há aqui, sim, não há uma confluência não. Ainda.
Eu acho que, sobretudo, o que foi sinalizado é que os europeus, e portanto aí nesse aspecto estou muito de acordo também com a Madalena e o João Diogo, os europeus estão dispostos, porque valorizam a aliança com os Estados Unidos, a ter mais em conta as preocupações norte-americanas em relação à China. Agora, aquilo que são as principais preocupações, nomeadamente segurança e defesa, dos europeus, não são a China. E portanto, eu acho que aí o secretário-geral fez, como lhe cabe, aliás, o Stoltenberg, faz um pouco o papel de ponto e dizer: atenção, sim, mas a China já se está a chegar aqui muito perto, e é verdade, não é? Já tem uma base no Djibouti, fala-se que está interessado em ter uma base no Atlântico Sul, enfim, já houve uma presença naval e exercícios navais no Mediterrâneo, chineses, já houve no Atlântico também. Portanto, esta cooperação com a Rússia, de facto, desse ponto de vista, é estrategicamente relevante. Agora, eu acho que o que os europeus estão a sinalizar é isso. E, realmente, isso é um aspecto relevante e que também é importante que os norte-americanos percebam. Porque não são só os europeus a ter aí algumas falhas de visão, às vezes, geoestratégica. Por exemplo, os norte-americanos parece que acham, às vezes, que, de facto, a contenção da China se faz toda ela no Extremo Oriente. Como se criava vazios de poder noutras regiões, em África, na América Latina, etc., fosse bom do ponto de vista, desde logo, da estabilidade dessas regiões, mesmo sem interferências chinesas. Há outros atores hostis, violentos, grupos armados, extremistas, criminosos, etc., que aproveitarão certamente esses vazios de poder, ou até do ponto de vista da própria, do reforço da influência chinesa. E, sobretudo, também este outro aspecto, que é os norte-americanos também têm de perceber que se, como muitas vezes passa agora em algumas páginas de opinião nos Estados Unidos, em comentadores influentes, alguns que depois até já estão outra vez na administração Biden, a ideia de que o Sahel, por exemplo, o que é que nós estamos a fazer no Níger, isso não nos interessa nada, a Líbia, isso é um problema dos europeus, não é? Lá está. Então nós podemos dizer: bem, então os problemas do Pacífico são problemas dos Estados do Pacífico. Também não são problemas dos europeus, portanto, os norte-americanos não podem esperar que os europeus sejam solidários com os norte-americanos no Afeganistão, ou inclusive a lidar com a China no Mar do Sul da China, etc., de alguma forma, ou pelo menos no Índico, mas depois dizer os problemas no Sahel, isso é uma coisa dos europeus, não temos nada a ver com isso, não é?
Eu queria concordar aqui com o Bruno, porque me parece que realmente há uma certa ideia americana de dividir o mundo em áreas de responsabilidade e de deixar ficar um bocadinho as zonas mais difíceis de África, do Mediterrâneo e de partes do Médio Oriente para os europeus, e depois até impedir que os europeus possam ter uma política autónoma no Pacífico. Isso obviamente tem que ser rejeitado pela União Europeia, porque não faz sentido. Mas também me parece que o argumento de Joe Biden não é estritamente militar, e que a competição até nem é principalmente militar. Tudo o que Joe Biden tem feito em termos internos, Sim, sim, com a China, sim, sim. Não é militar, é uma questão também profunda de dois sistemas em competição. De certa forma, aqui pode voltar aquela discussão que nós também já aqui tivemos e chegamos à conclusão que não era muito útil, da Guerra Fria, de dois modelos a competir, mas parece-me que o conceito militar não é o principal e é por isso que Joe Biden acha que pode ter o apoio da União Europeia, porque quando Joe Biden diz vamos construir infraestruturas na América para provar que a democracia também consegue ter sucessos, também consegue construir coisas, também consegue melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, a preocupação aí não é exclusivamente militar e se calhar nem é principalmente militar. E parece-me que é importante perceber também aqui e notar a evolução da discussão, porque nós aqui há três meses estávamos a conversar sobre a autonomia estratégica e muito preocupados a tentar destrinçar exatamente o conceito, e tudo o que dissemos se calhar nessa altura hoje parece irrelevante, e é bastante estranho que a União Europeia possa mudar tanto e tão rapidamente a opinião. Não diz muito de si mesma, e portanto era preciso ter alguma estabilidade, era preciso, lá está, não ficar seduzida pelo primeiro presidente americano que lhe sorri, mas também não podemos dizer que temos de ter uma política autónoma em relação à China, simplesmente porque se não tivermos vamos ser sempre secundários em relação aos Estados Unidos. E a verdade é que a União Europeia não tem uma dimensão nem geopolítica nem económica para ser um igual em relação à China ou aos Estados Unidos. E, portanto, concluía só dizendo duas coisas sobre o G7, me pareceram importantes, uma crítica e um elogio. A questão do milhar de milhão de vacinas para países pobres é uma boa ideia. Infelizmente, eu acho que a União Europeia podia ter-se comprometido com mais, porque metade disso foi prometido pelos Estados Unidos, 100 milhões depois foram pelo Reino Unido e sobrou pouco para a União Europeia. Acho que a União Europeia devia estar a liderar, como já tem feito, esse esforço. A OMS, por exemplo, diz que é preciso cerca de 11 mil milhões de vacinas para vacinar 70% da população. Isso parece-me um número bastante alto com o que sabemos, mas mostra que este esforço não é suficiente. E como disse bem o Presidente Macron, a África tem um quinto das necessidades de vacinação, mas tem apenas 1% da produção e, portanto, é preciso também ajudar a produzir. E para criticar a questão do clima, o G7 falhou na dimensão climática em relação aos objetivos estabelecidos. Era uma grande prioridade do Reino Unido e do governo Boris Johnson, mas não foram tão longe quanto podiam ter ido. Esperava-se que pudessem anunciar uma data limite para o fim do uso do carvão, e isso não aconteceu, e portanto acho que falharam aí, e era uma boa forma de estabelecer pontos com a China, porque a China também já está bastante sensibilizada para a questão climática, e eu acho que se houver pontos a construir é por aí.
Mas aí a política interna americana, e nomeadamente o senador Manchin, que eu e o Henrique de vez em quando já referimos, que é num estado um grande produtor de carvão, é capaz de pesar mais nos cálculos do Biden do que, digamos, a agenda ambientalista europeia, não é, ou britânica.
Madalena.
Sim, eu acho que há aqui um aspecto que nós não temos tratado e que foi fundamental esta semana, e tenho a certeza que é um dos aspectos concretos mais importantes da relação entre a Europa e os Estados Unidos, que é de facto a criação de uma zona de influência tecnológica, ou seja, exato, esta competição que está cada vez mais acesa e mais cerrada entre os Estados Unidos e a China em relação às tecnologias de ponta, nomeadamente as questões ligadas à inteligência artificial, mas todas as plataformas que têm a ver com essa competição, seja os chips, seja os semicondutores, seja a própria inteligência artificial em si, e que os especialistas dizem que está ali taco a taco, talvez os Estados Unidos tenham 1-2 anos de avanço, mas é muito pouco, e que se perderem de facto a liderança nessas plataformas vai ser muito difícil voltar atrás. E de facto há aqui visões diferentes na Europa e nos Estados Unidos em relação, enfim, a questões éticas, mas quer dizer, em termos de diferença entre os aliados ou os futuros aliados nesta questão, e as diferenças que há entre o Ocidente e a China, de como usar estas tecnologias, são mínimas. Ou seja, de facto o que os Estados Unidos estão a propor é que a Europa se junte com outras democracias, as chamadas tecnodemocracias, seja o Japão, seja a Coreia do Sul, seja Taiwan, e que de facto criem aqui um bloco que seja capaz de, enfim, enfrentar a China nesta sua estratégia extremamente bem concebida e extremamente centralizada, como sabemos, de facto se tornar a líder nestas tecnologias que vão dominar o crescimento económico nos próximos, nas próximas décadas. E, portanto, penso que estas negociações são cruciais, talvez se ouçam menos falar delas nos mídia mais tradicionais, mas temos que manter o olho nisto, que me parece um dos aspectos de enfim, que tem uma espécie de Manhattan Project dos tempos modernos.
Eu acho que tu, Madalena, estás a estar num ponto que é muito importante, que é, de facto, e o João Diogo dizia há pouco, isto é muito mais do que militar. Eu acho que o facto da discussão ter sido tida no âmbito da NATO tem que ver com essa é a plataforma onde os Estados Unidos e os seus aliados europeus estão, se encontram. Mas não é, de facto, uma perspectiva meramente militar, é evidente que a ideia é muito mais do que isso. A grande questão é que o eixo da ameaça ao Ocidente mudou de lugar e, portanto, a primeira preocupação em quem é que se ocupa da segurança nesta região transitou também e, portanto, parece-me irremediável que haja uma indicação de que os europeus, já não é discussão sobre os 2%, é vocês têm que tomar mais conta da vossa região. E aí, Bruno, eu percebo o teu ponto, claro que os americanos não se podem desinteressar, mas isto tem consequências. Agora, eu acho que está lançado, e voltando ao teu tema do prémio do disparate, isto está lançado à conversa sobre a questão da segurança e defesa europeias, porque eu acho que isso foi também um sinal que os americanos vêm dar quando fazem com esta conversa. É um sinal de que...
Sim, a consequência lógica é que a Europa da defesa tem de ser muito mais robusta, muito mais capaz do que atualmente é, não é? E de facto aí eu acho que a mensagem americana é fundamental para convencer estes países mais atlantistas que isto não é um projeto hostil ou que seja, ou que mereça hostilidade da parte dos Estados Unidos, não é? Eu só para clarificar, eu também concordo convosco, eu acho que alguma reequilibragem é inevitável. Os Estados Unidos, com razão ou sem ela, eu sou aí mais cético eventualmente que alguns desta ideia de que os Estados Unidos se devem concentrar absolutamente no Pacífico. Eu acho que aquilo que faz a força dos Estados Unidos sempre foi ser uma potência bioceânica e realmente global. Os dois grandes oceanos conectores, o Atlântico e o Pacífico. Mas, em todo caso, admito que sim, que os Estados Unidos estão mais orientados para aí e realmente a Europa não é um protagonista tão importante como foi no passado, embora, em termos mesmo de capacidades militares, isso também convém não esquecer, apesar de tudo, são os melhores aliados que há. Quer dizer, mesmo, obviamente, a Austrália, o Canadá, o Japão, há três ou quatro que estão mais ou menos ao nível dos europeus, até porque têm, na prática, uma parceria muito próxima com a NATO, embora não possam ser Estados-membros, mas de resto, basicamente, são esses os aliados com que os americanos podem contar, que têm minimamente capacidades que se aproximam das americanas, em termos até de tecnológicas, etc. Agora, só o segundo ponto, também para no fundo convergir, que é, eu acho que, obviamente, isto não é apenas um ponto europeu, eu acho que, sobretudo, o presidente Biden e a sua equipa percebem que a disputa com a China tem de ser, de facto, multidimensional, tem muitos aspectos. Agora, eu acho que isso tem de se refletir também num diálogo muito mais intenso com a União Europeia, não apenas com a NATO. Esta ideia de que a NATO é o fórum natural de consulta política transatlântica, eu percebo que é uma ideia respeitável, mas em muitos aspectos concretos, tecnológicos, enfim, todas estas disputas que agora vieram ao de cima, a União Europeia é que é o grande protagonista, é que tem as reais capacidades, o dinheiro, a capacidade regulatória, etc. E, portanto, esse diálogo tem de ser mais reforçado.
Mas, Bruno, a verdade é que os americanos no âmbito da NATO conseguem forçar a nota em relação à China, apesar das resistências de alemães e franceses, coisa que no seio da União Europeia tem mais dificuldade. E aí o meu ponto, talvez, para fechar, porque já vai longo este prolongamento, é que uma maior responsabilidade de segurança e defesa europeia só é viável quando houver uma percepção comum do que é que são os interesses europeus. E aí os americanos, a expectativa dos americanos, e parece-me que era isso que os holandeses poderiam estar a querer dizer, é ela tem que ser, há de ser muito parecida com a americana. Não é igual, mas há de ser muito parecida. E, portanto, eu de facto sempre me incomodou a ideia da autonomia estratégica por oposição à América e não é por aí que gostaria de ir.
Mas aí os americanos também têm de investir muito mais nas relações com os países pequenos e médios europeus. É estranho que Portugal tenha mais visitas do presidente chinês do que do presidente norte-americano nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos. Portanto, há aí qualquer coisa que não bate certo. Então, os americanos têm de perceber que não podem só falar com a Alemanha e com a Grã-Bretanha e com a França se querem uma frente europeia coesa próxima das posições deles em relação, por exemplo, à questão da China.
Acho que com este convite do Bruno Cardoso Reis ao presidente Joe Biden para vir a Portugal, podemos fechar claro. O prolongamento do Café Europa desta semana. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.